Estamos em 1 Reis, capítulo 2. Estamos vendo como Davi, na última aula, nós vimos como Davi passou as suas recomendações de maneira um pouco semelhante à que já vimos em 1 Crônicas, mas parece, pelo que indica, parece que é uma terceira vez, possivelmente, que Davi chamou o filho e passou uma recomendação, passou um encargo para ele. Capítulo 2 de 1 Reis começa falando que, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão. Então, nós vimos essa primeira parte, onde ele fala para se esforçar, para ser homem, para ter força. Nós vimos que a força vem de estar fazendo a vontade de Deus, está realmente dentro da vontade de Deus. Então agora nós temos na folha, então isso aí seria os primeiros dois itens da letra A, né? Agora nós estamos prontos para começar uma outra parte, versículo 5, né? Essa parte do versículo 5 não tem no livro de Crônicas. Então é totalmente diferente, só temos aqui, e vamos ler essa parte das palavras finais de Davi para Salomão, a partir do versículo 5. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Faze com ele segundo a tua sabedoria e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Quando ele saiu encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inocente. És homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Se alguém puder fechar a porta, acho que é bom, que senão... Então nós temos aqui as últimas palavras do rei Davi. Lembra que, pelo menos as últimas que nós temos registrado, fazendo até uma comparação com Crônicas, parece que essa seria a última vez mesmo que nós temos na sequência. Se realmente essas foram as últimas palavras, até interessante, qual foi a última palavra? Não sei se acho que deve ser em todas, né? A última palavra do rei Davi no versículo 9, pelo menos a última coisa que está registrada aqui, qual seria a última palavra? Você está vendo? No versículo 9, sangue, né? Então, é aquilo que até foi colocado, né? Que ele não podia fazer a casa de Deus porque ele era um homem de sangue. Realmente, embora isso não conste no livro de Crônicas, aqui no livro de Reis nós temos essas palavras finais. Então, existem... pelo menos duas opiniões sobre a importância, o significado dessas palavras. Uma seria, uma interpretação seria assim, de que Davi, realmente, embora ele, na época, por exemplo, principalmente aqui nós temos três casos, né, que ele fala, três, né, está na sua folha, fica fácil de você guardar, ele faz recomendações sobre três pessoas. Uma das pessoas, na verdade, é uma família, né? Mas ele faz recomendações sobre Joabe, que nós conhecemos bem, né? Tem uma longa história. ele faz recomendações sobre os filhos de Barzilai, porque Barzilai já tinha falecido, ele era um homem idoso na época de Absalão, então nessa época ele já deve ter, partido. Então ele fala sobre os filhos de Barzilai, e depois ele fala sobre Simei, que também tem uma história, né, que vocês devem lembrar, que quando Davi estava fugindo de Absalão, naquela trajetória triste, né, saindo com todas as pessoas fiéis, leais a ele, e a Bíblia descreve com bastante detalhes aquela trajetória, é quase como se fosse o Calvário, né, porque até uma parte do caminho seria o mesmo caminho que Jesus fez para o Calvário. Então, era realmente o Calvário de Davi, foi um momento mais triste, né? E nessa hora, esse Simei, eles estavam tipo, do outro lado de um vale, do lado de cá, Davi, os homens dele, e Simei, assim, uma certa distância, mas, vamos dizer assim, ele estava super vulnerável, porque era só Davi mandar, que realmente até o irmão de Joabe pediu, assim, deixa eu ir lá matar esse homem, por que ele está fazendo isso? Ele amaldiçoou, né? Amaldiçoou, falou mal de Davi, falou que ele que tinha, porque ele era de Benjamim, então ele falou que você que matou Saul, né? Você que tomou o lugar dele e amaldiçoou. Então Davi não fez nada, falou, usou uma atitude certa nessa hora, né? Não tomou nenhuma atitude de vingança como o irmão de Joabe queria. E depois, então aí ficou, depois que Absalão morreu e Davi voltou para Jerusalém, voltou para reassumir o trono, esse Simei foi um dos que foi ao Rio Jordão, antes dele chegar a Jerusalém, ele foi lá e com bastante gente, né, acho que 1000 homens, sei lá, foi com bastante gente de Benjamim e pediu perdão. Você, ó, desculpe, não leve em conta e tal. E Davi jurou, é isso que ele está fazendo menção aqui. Ó, versículo 8. Quando ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Então, nesse momento que Davi estava voltando, Simei parece, nisso a Bíblia, eu sempre falo, tem situações que a própria palavra interpreta. A própria palavra fala assim, ah, ele agiu com má fé, ele fez isso. Às vezes a Bíblia fala, por quê? Coloca motivação, coloca razão. Outros momentos só conta a história. Então, nesses momentos, nós podemos até colocar uma opinião, mas nós não podemos afirmar. Mas parece que Simei foi, porque ele viu que Davi ia voltar ao trono, onde assim, quando Davi estava fugindo, que Simei achou que ele não ia voltar mais, que Absalão ia tomar o lugar dele, ele aproveitou, pisou em cima dele, talvez coisa que ele queria falar há muito tempo, ele falou, né, porque ele acho que tinha raiva de Davi ter tomado, talvez ele fosse até parente mais longe de Saul, mas pelo menos era da tribo, então vamos dizer assim, ele teria muito mais a ganhar com Saul do que com Davi, então ele tinha raiva de Davi, e ele aproveitou esse momento que Davi estava por baixo e pisou em cima de Davi, amaldiçoou e tudo mais. Aí, quando ele viu Davi voltando para ser rei novamente, aí ele disse, você me desculpe, não leve em conta, né? Eu sei que eu errei, né? Então parece, a gente não, como eu falei, não tem uma autoridade da palavra para falar isso, mas parece que ele não teve arrependimento, ele só foi um aproveitador, né? Aproveitou quando Davi estava saindo, e daí ele aproveitou e ficou numa boa com Davi, quando Davi voltou. Mas Davi, então Davi perdoou Simei 2 vezes, ele perdoou quando ele estava saindo e foi amaldiçoado, que ele podia ter facilmente ter mandado um dos homens dele ir lá e matar. Então ele perdoou na hora da maldição, e ele perdoou de novo quando ele voltou. Ele podia ter falado assim, bom, eu te perdoei naquele momento, mas agora eu vou, né, vou castigar você, você vai pagar pelo que você fez. Não, ele jurou que... Aí a gente olha esse texto final de Davi. Ele falou assim, o que quer dizer isso? Davi está voltando atrás no perdão dele? Davi está mostrando nesses últimos momentos essa natureza mais vingativa, mais, né, assim, parece que até desfaz, assim, se você for pensar, porque lá naquele momento, assim, olha que nobre que Davi foi, ele não levou em conta, ele perdoou, quando ele amaldiçoou, e na volta ele até falou assim, você acha que eu estou voltando agora, você acha que eu quero matar alguém, eu não estou querendo me vingar de ninguém, né? Então ele não quis, ele falou assim, nós estamos voltando em vitória, Deus me trouxe de volta, não é o momento de fazer nada disso. Então ele também teve uma atitude nobre e perdoou. Joabe da mesma forma. Joabe, a gente sente que Davi, se você, não posso voltar nos textos, mas a gente acompanhando a história de Joabe, a gente vê que Davi queria se livrar de Joabe, mais de uma vez, ele queria, assim, não matar, mas ele queria tirá-lo da posição de general. Ele, assim, Joabe não tinha o mesmo espírito já, então Davi queria, mas demonstra-se até uma certa fraqueza, mas assim, poxa, Davi não é rei, ele não pode fazer o que ele quer, ele precisa ficar aceitando esse Joabe, porque a gente percebe em Joabe uma figura de alguém que faz parte do rei, quer dizer, ele é um cara leal, já falei isso várias vezes, ele é um cara muito leal, ele defende o reino de Davi, defende Davi, mas ele não tem o espírito de Davi, ele nunca conseguiu pegar, e nós vemos aqui até que, na verdade, Joabe era leal a si mesmo, na verdade, a lealdade dele era a posição dele, mas enfim, Davi nunca tomou essa posição, nunca conseguiu, ele quis substituir com esse Amasa, esse segundo que ele matou, e Joabe foi lá e matou, e depois disso, parece que Davi ficava sem opção, sem recurso, sei lá, ele deixava Joabe ficar. Então até parece ou uma fraqueza de Davi, ou, que para mim, assim, eu gosto não só de pegar a parte humana, mas de pegar assim, o que, que isso significa? Então, eu tenho falado que o reino de Davi é uma preparação para o reino de Salomão, que representa o reino eterno de Jesus. Então, o reino de Davi é uma preparação, mas tem muita luta, tem muita mistura, tem muito sangue, Davi comete erros terríveis, é perdoado, se arrepende, mas é um momento ainda de mistura, e guerras e outras coisas. Então, e Joabe é uma mistura que ficou dentro do reino de Davi até o final. Então, a pergunta é, essas atitudes finais do rei Davi representam uma coisa errada da parte de Davi ou representam uma coisa certa? Então, outra vez, né, a gente não tem, talvez, assim, uma afirmação bíblica para provar isso. E como eu falei, assim, a gente pode até, no estudo, na interpretação da palavra, nós podemos até admitir mais de uma, não é assim, a gente não precisa olhar a palavra só de uma perspectiva, né? Você pode olhar de uma certa perspectiva e tirar uma lição, em outro momento você pode olhar de um outro ponto de vista, você pode, como falei da outra vez, você pode tirar do contexto, né? Você pode tirar um texto do contexto e até tirar uma lição, né? Receber uma palavra de Deus, né? Mas eu gosto de ver a parte humana, mas também o que isso significa. Então, Davi poderia ter sido, né, nós podemos concluir que Davi perdoou, mas não perdoou, quer dizer, no final ele voltou atrás. Pode até ser que pessoalmente, né, essa atitude tenha sido assim, uma atitude de uma pessoa não regenerada, não totalmente transformada, mas claramente no contexto, quero mostrar nesse capítulo 2, claramente o contexto desse relato não mostra isso. Pelo contrário, o contexto mostra que Salomão precisava ter um trono estabelecido. Quero mostrar para vocês, depois a gente vai ver, só quero mostrar como isso aparece duas vezes nesse capítulo. Capítulo 2, né? Então, Davi passa todas as recomendações finais. Versículo 10, Davi morre, descansa com seus pais, fala o tempo que ele reinou. Versículo 11. Versículo 12, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. E depois, no último versículo do capítulo, depois que todas essas situações são resolvidas, né? O último versículo do capítulo diz o seguinte, versículo 46, última frase do versículo: assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Esse assim é uma conclusão. Assim como? O que fez o reino de Salomão ser confirmado? Todas essas medidas que Salomão vai ter que tomar. E são, né, medidas severas, né? São medidas que vão realmente tratar com essas situações. Então, a minha interpretação é a seguinte: o reino de Davi é um reino de preparação, tem ainda misturas, tem elementos estranhos. A gente já falou sobre isso no capítulo 1, aquela revolta, mas aquela tentativa de Adonias, né, de tomar o lugar do trono, foi uma situação que trouxe à tona, o próprio Joabe foi atrás dele, então trouxe à tona. A Bíblia fala no Novo Testamento que é até importante que haja divisões, falsos líderes. Ele fala até na primeira carta de João, fala dos anticristos, mas é importante que isso aconteça para que quem não tem o coração para o rei Davi se manifeste. Então até fala sobre Joabe, que ele nunca tinha desviado da lealdade de Davi, nunca. Houve várias situações, ele nunca se desviou. Mas quando Adonias se proclamou rei, Joabe foi atrás dele. Então, o que isso mostra? Que apesar de toda aquela vida longa, a gente até fala assim: meu Deus, não é injusto uma pessoa servir com fidelidade a vida toda, na última hora dá uma escorregadinha e pumba, o cara é rejeitado, não, né? Mas, na verdade, Deus tem uma justiça perfeita, amém, irmãos? A gente pode não entender, a gente pode nem concordar totalmente, mas Deus tem uma justiça perfeita. E é isso que eu quero mostrar, que o trono de Salomão, o que representa esse trono? O trono de Jesus. Que época que é essa aqui? Essa época que é uma figura de qual época? Da volta de Jesus. Tem muita coisa que a gente não entende, da sequência, de como que vai ser, mas nós sabemos que Jesus vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação. Tem gente até que fala no meio da tribulação, tem muita confusão sobre como que vai ser a sequência, mas nós sabemos que Jesus vai voltar. E sabemos que Jesus, daqui a pouco nós vamos até dar uma olhadinha rápida em alguns textos, mas nós sabemos que Jesus vai voltar para estabelecer seu reino. Então isso tem bastante confusão, porque no meio de todas essas ideias sobre a volta de Jesus, parece que a ênfase na mente da maioria das pessoas é que Jesus volta para nos levar embora. Sim, nós subimos para encontrar com Jesus nos ares, mas a palavra fala sobre o reino que Jesus vai estabelecer na terra. Então tem um milênio, não quero entrar na parte de escatologia, eu só quero assim, tem algumas verdades que ninguém pode discutir. Jesus vai voltar, ele vai reinar com sua igreja e ele vai estabelecer o seu trono. Então essa palavra que eu quero que vocês notem aqui, porque essa é a figura. Salomão entra depois de Davi, Deus prometeu para Davi: você não vai fazer a casa, seu filho vai fazer, a casa dele vai ser para sempre, ele vai ser meu filho, lembra? Deus falou tudo isso com ele. E sabemos que isso não se cumpriu totalmente em Salomão. Salomão foi bom até um certo ponto, né? Mas ele não era o filho que Deus tinha falado com Davi. O filho que vai sentar no trono de Davi para sempre, quem é? Jesus Cristo, né? Então, o trono. Então isso aqui é uma figura, essa é uma figura. Então essa época, que é importante a gente entender para tirar proveito desse capítulo, que época que está falando aqui? Está falando sobre a época em que Jesus vai estabelecer seu trono. Agora, irmãos, eu não tenho a menor presunção de achar como que isso vai acontecer, eu só quero dizer o seguinte: não, mesmo Jesus, com todo o poder dele, mesmo com toda a preparação, como aconteceu na época de Davi, está acontecendo agora, e se a gente for olhar por fora, assim, parece que a preparação está muito longe, né? Está muito aquém do que precisa ter, mas quando tiver feito toda a preparação e Jesus voltar, por que Jesus não voltou ainda? Porque não preparou tudo ainda. Então, mas mesmo preparando tudo, não vai ser Jesus sentou no trono, simplesmente, automaticamente, tudo está resolvido. Para nós está, porque a gente sabe que nas mãos dele a gente não precisa, né, se preocupar com mais nada, mas é o processo de estabelecer o trono. A Bíblia dá várias ideias nos profetas, em outros lugares, sobre esse estabelecimento do trono, que vai ser, na verdade, o milênio. Pelo que a gente entende, o milênio é o período em que todas as coisas que não estão ainda debaixo dos pés de Jesus vão ser colocadas debaixo dos seus pés. E a justiça, a verdade, o juízo vão ser estabelecidos. Então, para o trono, deixa eu ler esse versículo em Provérbios, só para vocês pegarem a ideia. Provérbios 25, tem um versículo pequenininho, que, na verdade, quem escreveu esse provérbio foi o próprio Salomão, né? E ele sabia como que o trono dele tinha sido estabelecido. Então, Provérbios 25, 5, diz o seguinte: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então, tem várias coisas que precisam acontecer para o trono ser estabelecido. Ser estabelecido não significa só montou o trono, sentou, está estabelecido, não. Salomão sentou no trono, mas várias coisas precisaram acontecer para que o trono fosse estabelecido, para que realmente pudesse dizer, não, realmente agora o reino está firme, e agora podemos começar a edificar a casa de Deus. Então, isso vai durar muito tempo, pouco tempo, é o milênio inteiro, não sei. Mas que tem um processo de estabelecer o trono de Deus, tem. E é esse processo que eu quero dizer. Por que Davi falou de Joabe? Ele falou bem, né? Ele deu uma coisa positiva, né, dos filhos de Barzilai, porque Barzilai tinha auxiliado, tinha dado ajuda para ele naquela fuga, e Simei. Por que ele falou dessas pessoas? Porque o trono precisa ser estabelecido com justiça. Tem época, presta bem atenção, tem épocas em que Deus parece que não faz justiça. É uma das grandes perguntas que as pessoas que não creem em Deus nos fazem. Se existe um Deus, por que que as pessoas que praticam o mal vão bem? Ou, né, onde que Deus está, porque, né, onde tem tanto sofrimento? Mas é a mesma coisa, assim, se tem tanto sofrimento é porque Deus não está tomando uma atitude, né? Parece que a gente não fala assim, Deus, toma uma atitude, né? Mas é mais ou menos isso, né? Assim, Deus, tem muita gente fazendo muita coisa errada, né? Isso no mundo em geral. Agora vamos falar da igreja. Na igreja é assim também. Tem muita coisa errada, tem muita gente fazendo coisas erradas e continuando, líderes, né, etc, etc. Tem muita coisa errada no meio da igreja, no seio da igreja. Estou falando só assim do joio e do trigo, estou falando assim, tem coisas erradas mesmo, e Deus não julga, não tem, né? Há momentos raros, como Ananias e Safira, quando Deus toma uma atitude e acontece alguma coisa na hora, mas isso nós sabemos que é muito raro. Então, Tem momentos em que não é a hora de Deus exercer juízo. Então, quando Davi perdoou Simei, não era a hora. Ele falou assim, não, eu não vou me vingar. Né? Quando Simei amaldiçoou, não vou me vingar. Ele até falou assim, quem sabe Deus mandou. Assim, eu preciso saber se Deus está comigo ou não. Mas mesmo quando ele voltou e Deus estava com ele, também falou, não vou te matar. Mas isso não significa que, o que eu quero que vocês vejam, Davi foi errado pessoalmente ter esse sentimento, eu não sei, isso é entre Deus e Davi, né? Eles que vão resolver isso. Né? Mas o significado disso aqui é que Deus não se esqueceu de Joabe. Joabe ficou a vida toda, sempre, qual foi? Teve outras coisas, mas Davi, pode notar uma coisa interessante aqui, que Davi não falou, ele até começa o versículo 5, tu me sabes o que me fez Joabe. Ah, Davi vai falar de um monte de mágoa pessoal. Não, não era pessoal, não. O que me fez Joabe? O que, que Joabe fez? O que, que ele citou aqui? Dois homens que Joabe matou por traição. Se você lembra da história, os dois. Joabe chegou perto de Abner como se fosse cumprimentar e espada embaixo da costela dele. Amasa, a mesma coisa. Assim, vem cá, vamos conversar. E Davi falou assim, olha, Joabe usou de vingança. Ele matou pessoas no tempo de paz. É interessante que para nós não tem nenhum momento que Deus permite matar. Mas naquele tempo, isso também tem figuras, né? Naquele tempo, não era errado matar em guerra. Mesmo que, por exemplo, essas pessoas eram do povo de Deus. Abner, Amasa, eles eram israelitas. Mas se fosse uma época de guerra, eles estivessem fazendo uma guerra civil, uma revolta, não era errado. Poderia ter ido à luta e se eles fossem morrer, não era errado. Mas Joabe foi em tempo de paz. Abner foi para vingar a morte do irmão dele, né? De Joabe, né? E Amasa foi simplesmente porque ele vai tomar o meu lugar, né? Então ele fez uma ação terrível. E se vocês podem, quiser só anotar, não vou tomar o tempo de ler, mas em Números 35, 33, é um texto muito fundamental, porque Deus fala que derramamento de sangue traz maldição. E que a única forma de livrar o país ou a pessoa, né, da maldição do sangue é com o julgamento por morte da pessoa que matou. Então, Deus, no Velho Testamento, tem a cidade de refúgio, que era para proteger as pessoas que pudessem ter matado sem intenção, daí o parente do que morreu podia querer se vingar. Então tinha cidades de refúgio, porque Deus não queria que houvesse uma morte, aquelas coisas, né, que a gente sabe que tem famílias que, até no Nordeste do Brasil, tem histórias assim que um vai matando o outro, daí o outro tem que vingar e vai toda a vida, porque nunca termina o ódio, né? Então Deus, ele quer que haja justiça. Lembre-se que Salomão, aqui no começo da vida dele, ele é uma figura de duas coisas importantes, sabedoria e justiça. Salomão, ele é um representante, né, a figura dele é Jesus, que ele tem sabedoria, uma coisa tremenda, e ele tem justiça. Então Davi está passando para Salomão os assuntos não resolvidos. Ele fala, Salomão, tem um problema, olha aqui Joabe, olha o que ele fez, ele cometeu esses crimes terríveis, ele não pode, isso aí não é, Deus perdoa, irmãos, isso mesmo na nova aliança, a gente pode falar, não, isso aqui é na velha aliança, sim, da forma que é feito, através de morte, sim, né? Deus não faz assim, mas os princípios de Deus são eternos. O que é esse princípio de Deus? Deus podia, assim, naquele momento, estou falando dos dois, né, Joabe e Simei, né? Naquele momento de Simei, por exemplo, Deus deu a Davi um coração que perdoava, não é hora de julgar, mas e depois ele falou com ele no fim, então ele voltou atrás? Não, é que é assim mesmo, Deus espera, Deus aguarda, mas tem um dia de acerto de contas. O perdão de Deus, quando você aceita o perdão de Deus para a sua vida, isso é resolvido para sempre, porque Jesus já pagou com o sangue dele. Mas se a pessoa não se arrepende, vai ter o dia de acerto de contas. E, irmãos, nós não podemos fugir da verdade, isso também, se der tempo, a gente cita alguns versículos ou mostra, mas a segunda vinda de Cristo, que é o que nós aguardamos, o encontro maravilhoso, jubiloso com o nosso Senhor, é também um momento de juízo sobre a terra. Juízo que vai acontecer antes da vinda, vai acontecer depois, a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas para o trono, olha esse versículo que nós lemos em Provérbios, para o trono ser estabelecida em justiça, o que, que precisa acontecer? O ímpio precisa ser tirado. Então, para Salomão entrar no reino, estar no trono, ser estabelecido, as coisas erradas precisam ser tiradas. Então, essa é a ideia. Então, basicamente, depois eu vou falar rapidamente sobre os acontecimentos em si, mas eu quero que vocês vejam esse geral para não se perder nos detalhes. Então, basicamente, né, duas coisas importantes estão acontecendo aqui. Para Salomão estabelecer o seu trono, essas coisas erradas que vieram do tempo de Davi precisam ser resolvidas. Quando Jesus voltar, a gente sabe assim, agora tem muita coisa errada acontecendo, cuidado com a sua vida, porque se você não está acertando suas coisas pelo sangue de Jesus, vai ter um acerto conosco também. Eu vou perder a salvação? Não sei. A Bíblia fala sobre madeira, feno e palha que vão ser queimadas. Então, pelo menos assim, as coisas que nós fizemos, o valor da nossa vida pode ser queimado. Enfim, nós temos a oportunidade agora de acertar as coisas, porque realmente não é o momento agora que Deus está acertando as contas, nem com a igreja e nem com o mundo. Mas isso não significa que Deus não tenha justiça. Tem gente que acha que o amor cristão, que Deus é bondoso, que isso significa que ele faz vistas grossas, que ele fala, não, tudo bem, deixa passar. Deus não é assim não, irmãos. Ele é longânimo. Longânimo. Ele espera, espera, espera. A Bíblia fala que ele espera por quê? Para que todos cheguem ao arrependimento, que é o desejo dele. Mas vai ter o acerto de contas. Então, para mim, o significado desse capítulo, dessas coisas aqui, é que tem que haver um dia um acerto de contas. Esse dia de acerto de contas final é na volta de Jesus. Algumas coisas Deus pode resolver acertar agora, como Ananias e Safira, coisa assim, Deus pode acertar antes, mas a maioria não é, a maioria vai ser naquele dia. Então esse é o primeiro ponto, né, que esse capítulo é importante para mostrar que para estabelecer o trono, precisa resolver as injustiças. O sangue que Joabe derramou não podia ficar por isso mesmo. Ele defendeu Davi. Não, ele fez isso explicitamente contra as ordens de Davi. Davi mostrou claramente que não partilhou daquilo, que não aprovou. E Joabe, infelizmente, tem que ter um final triste, porque ele, né, ele viveu nisso. E a outra coisa importante nesse capítulo é notar o seguinte, que para julgar, então essas coisas têm que ser julgadas. Agora, para julgar as injustiças, Deus é muito cuidadoso. Salomão, como eu falei, assim, como se fosse uma rixa de sangue entre duas clãs, coisa assim, né? Você pode julgar uma injustiça cometendo uma outra injustiça. Você sabe disso, né? É como, né, uma pessoa pratica um crime hediondo, o que acontece, né? A multidão quer linchar o sujeito, né? O que, que é isso? É julgar uma injustiça com outra injustiça. Então, mesmo Salomão sendo rei, ele não pode... Ah, tá bom, Davi, então é para acabar com Simei? Pode deixar comigo, a gente dá um jeito nele. É, Salomão tinha que agir com muita sabedoria. Por quê? Porque Davi jurou para ele. E porque ele não pode simplesmente resolver uma injustiça com outra injustiça. Então, presta atenção, rapidamente nós vamos passar por cada situação aqui, para a gente ver como Deus é justo. A justiça de Deus precisa ser exercitada, tem que haver juízo, mas tem que haver juízo de tal forma que não fira a justiça de Deus também. Então, essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado para que não, a gente perceba exatamente essa sabedoria. Nós já vimos até na última aula como Adonias correu lá no altar e falou assim, não me mate, né? E Salomão tinha aquela escolha, ou vou matar, ou vou simplesmente deixar passar em branco. Ele não fez nenhuma das duas. Ele falou assim, saia daí, volte para sua casa, se você não cometer nenhum outro problema, você não vai morrer. Então, Salomão foi sábio. Ele falou assim, olha, não vou matar Adonias para me vingar dele. Eu vou te dar uma chance para você viver em paz. Eu não quero simplesmente me vingar. Então, aí nós temos agora, a partir do versículo 12, né, que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu trono se fortificou sobremaneira. Então, o rei, lembra agora, o rei Davi pediu para cuidar de três coisas. Duas com juízo e uma com misericórdia, né? Joabe e Simei teriam que ser julgados e os filhos de Barzilai seriam... Eu só vou... Como não vai mencionar isso mais na frente do capítulo, aliás, nunca mais menciona isso, eu só vou lembrar a vocês que esse caso de Barzilai nos lembra aquela parábola de Jesus em Mateus 25, quando ele falou assim que quando o Filho de Deus voltar... Ele vai se assentar no trono e ele vai separar todas as nações em ovelhas e cabritos, ou bodes, né? Então, nesse momento, qual que era o critério? Né? O que, que vocês fizeram? Né? Ele falou assim, vinde benditos vocês, quando eu estava doente e com fome, na prisão, vocês cuidaram de mim. Mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Então, Barzilai cuidou de Davi quando ele estava por baixo, o oposto do que Simei fez. Né? Simei aproveitou que Davi estava baixo e pisou nele. Né? É uma coisa, irmãos, que você pode achar que você não faz, mas é uma coisa que todo mundo pode cair nessa, sabe, a pessoa que está por baixo, pessoa que está na liderança da igreja, você vai, você lambe, você vai atrás e tal, e a pessoa que está meio fora da, né, da, assim, da honra, da aceitação, assim, eu era amigo, mas agora assim, deixa para lá, né? Assim, é uma coisa, a gente tem que saber, Barzilai cuidou de Davi, quando ele podia talvez até ter sofrido a morte por Absalão, por estar ajudando Davi. Então ele arriscou a vida para ajudar. Então é nesse sentido que Jesus falou, quem são as ovelhas? Aqueles que cuidam de perseguidos, oprimidos, doentes, presos. Cuidado de como você cuida, de como você trata pessoas que estão por baixo. A gente pode não perceber, mas a gente pode estar fazendo exatamente o oposto. Então, Barzilai foi reconhecido porque ele ajudou Davi na época que ele estava por baixo. Então, isso aí não vai aparecer mais, já só está nesse aí. Agora, Davi pediu para cuidar de Joabe e Simei, mas não é nenhum dos dois que vai ser o primeiro a receber juízo. Então, versículo 13. Então veio Adonias, Adonias, que devia ter ficado quietinho no canto dele, né? Achando bom que Salomão não mexeu com ele, ele foi procurar, né? Procurar problema e achou, né? E olha como, assim, como ele foi astuto. Eu não, talvez não sei se vai dar tempo de ler tudo aqui, mas ele foi para conversar com a mãe. Olha só, né? O jeito que ele pensou. Ele foi muito astuto. E lembra que Adonias é o filho, talvez todos os filhos de Davi, mas o texto se refere a Adonias, que fala que Davi nunca tinha contrariado, nunca tinha falado uma palavra para contrariar, 1 Reis 1. Então esse Adonias é aquele assim, eu quero, e se eu quero, eu vou até o fim, né? O segredo, né? Você pode conseguir o que você quiser na vida que você consegue, né? Então, nós sabemos que existe uma lei superior à lei do segredo, à lei da atração, que você não consegue tudo que você quer. Porque Adonias quis o trono. Ele conseguiu o trono? Não conseguiu. Adonias, agora, a gente não sabe. Talvez ele simplesmente queria essa moça, que ele falou assim que queria Abizag, né, que é aquela moça que cuidou de Davi quando Davi estava doente e tudo. Ele queria Abizag para ser a mulher dele. Aí também nós temos uma situação em aberto que a Bíblia não fala. Ele quis porque gostou, porque a Bíblia fala que ela era muito bonita, ele quis porque era bonita, ou por trás, que claramente Salomão entendeu isso, por trás desse desejo de ter Abizag, ele estava procurando um outro jeito de ser um rival de Salomão. Ah, mas por causa de Abizag? Não dá para a gente tirar uma conclusão plena. Mas havia um significado muito importante, embora Abizag nunca tenha sido esposa do rei Davi, ela ficou com ele, vamos dizer assim, talvez para opinião geral, ela era mais uma das concubinas dele, e era muito significativo. Você pode tirar outros exemplos da própria Bíblia e tem da cultura daquela época, de que quando alguém pegava a mulher do rei anterior, era como se isso fosse o degrau para chegar ao poder. Então, pelo menos aqui está muito claro que Salomão entendeu isso, né? Mas a história é assim, ele chega para Bate-seba, a mãe de Salomão. Bate-seba é estranha, porque até há pouco tempo Bate-seba estava com medo, né? Quando Adonias tomou o trono, estava com medo que ela também fosse morta, se Adonias ficasse no trono. Aí chega Adonias e Bate-seba pergunta, você está vindo em paz? Estou vindo em paz, fica tranquilo, estou em paz. Aí ele fala assim, olha, eu queria fazer um pedido, porque eu sei que o rei não vai te negar, porque você é a mãe do rei. Agora vocês têm que lembrar que Adonias é bem mais velho, ele tem a idade, com certeza ele tem a idade para ser pai de Salomão. Pela diferença da época de nascimento, eles são irmãos de mães diferentes, mas Adonias é muito mais velho, e pelo que tudo indica, Adonias achava que ele tinha direito de ser rei, porque ele não era o mais velho por nascimento, mas provavelmente, né, já tinha morrido pelo menos dois dos três irmãos mais velhos, talvez o terceiro também, então talvez ele era o mais velho vivo, né? Então ele achava que ele tinha direito. Então, ele deve ter achado, assim, Salomão está no trono, mas ele é novinho, ele é bobinho, eu vou conseguir um jeito, e eu vou conversar com a mãe, ele vai deixar, né? Quais seriam os outros passos, a gente não sabe exatamente, mas ele era uma pessoa, ele queria o que queria, tudo que ele queria tinha que conseguir, e ele era uma pessoa que tramava, né? Então, ele foi e chegou com toda essa astúcia para Bate-seba e falou, e a Bate-seba, nada assim para dizer que ela fosse má, mas no mínimo ela não foi, assim, ela não pegou a malícia dele, ela não notou nada assim, tá bom, né, você quer que eu peça o rei para te dar Abizag, eu vou lá e falo com ele, né? Aí descreve essa cena. Uma coisa antes de seguir, versículo 15, você nota a presunção, porque Adonias não baixou a Cristo ainda, né? Ele perdeu o trono, mas ele fala, chega e fala com, em vez de falar assim, olha, eu errei, puxa, eu devo minha vida ao seu filho, né? Assim, ele podia ter tido uma atitude assim de humildade, não, ele chega falando com Batseba assim, versículo 15, bem sabes que o reino era meu. Você já, olha, você já sente, né? Você bem sabes, estava nas minhas mãos, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Nada convencido, cara, né? Nada assim, né? É assim, reino era meu, todo mundo estava olhando para mim, só porque, no fim, foi assim, parece que Deus queria dar para seu filho, né? Então, assim, só porque Deus queria dar, porque se não fosse Deus mexer no meio, era meu, né? Então você sente a arrogância dele, né? De achar assim, não, eu sou tal e abri mão, né? Eu aceitei a vontade de Deus, né? Tal, mas, né? Tudo bem, então peça para mim. Então, Batseba não percebe nada disso, ela vai para conversar com o rei, é outra coisa assim que a gente vê toda essa formalidade, puxa, é a mãe do rei, né, podia falar na cozinha, podia falar assim, não, né, chega lá, tem a formalidade de receber, ainda descreve que o rei foi lá e pegou uma cadeira, ele mostrou muita honra para a mãe, pegou uma cadeira, provavelmente um tipo de um trono também, colocou ao lado do trono dele, né, e a mãe fala assim, por favor, por que ela está, né, tão interessada em, né, alguém mencionou assim que ela deve ter pensado, oh, Adonias está apaixonado por Abisag, deixa ele, coitado, vamos ser, né, assim, aquele coração bondoso e um romance, coitadinho, né, tal, então vamos lá, Salomão, você não pode deixar de me atender, você tem que me dar, assim, Salomão falou assim, claro mãe, o que você quiser, eu dou, olha, lembre bem a idade de Salomão, mal chegou aos 20 anos, ele é um cara novinho, eu acho que isso, você fala assim, por que esses detalhes estão aqui, por que a Bíblia tinha que contar isso? Para mostrar que Salomão não foi influenciado, Salomão não foi influenciado pela mãe, pela coisa natural, a ideia aqui, Salomão representa justiça, representa sabedoria, representa percepção, então quando, né, mal Batseba, assim, ele não falou assim, deixa eu pensar, não, assim, foi na hora, falou assim, mãe, por que você não pede o trono para ele também? Você está pedindo, porque ele percebeu, né? Onde ele está querendo chegar. Então, ele percebeu a intenção de Adonias, né? Nós nem sabemos o que ele fez com a mãe, se deixou ela sozinha. Eu sei que ele falou assim, então, versículo 20, né? Ele falou assim, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites, o rei diz, pede minha mãe, pois não te recusarei, então o coração dele é para a mãe, mas ele não foi influenciado, ele precisou, irmãos, isso é muito importante, as pessoas são facilmente influenciadas, você percebe às vezes alguns líderes bons, você percebe, eles têm princípios, mas tem pessoas em volta, isso acontece na política, acontece dentro da igreja, né? As pessoas são influenciadas, para ter justiça, não que a pessoa tenha que sim, eu não escuto ninguém, não escuto conselho de ninguém, não é isso, mas a pessoa tem que ter discernimento da verdade, para ter, e logicamente a única pessoa que tem esse discernimento perfeito é Jesus, né? Porque todos nós somos influenciáveis, né? E podemos ser influenciados da maneira errada. Então, ele fala assim, desse Abisag, a sunamita, por mulher Adonias, teu irmão, respondeu o rei Salomão à sua mãe, por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão mais velho. Para ele, sim. E também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, que foram os dois que ajudaram Adonias, né, no capítulo 1. E agora, versículo 24, tão certo, não, versículo 23, então jurou o rei Salomão pelo Senhor, assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Por quê? Porque Adonias demonstrou que ele não iria abaixar a cabeça. Ele é um elemento, a gente estranha isso, assim, puxa, Salomão, ele só pediu a mulher, queria casar com aquela mocinha. Né? Por que que isso foi para a morte? Porque tem algo por trás, a justiça, o reino de Deus. Então a gente tem que enxergar essas coisas além da história, da dó de, nossa, mas por que que matou Adonias? Porque Adonias, a gente já viu o que ele representa no capítulo 1, e no capítulo 2, né, porque no capítulo 1, Salomão falou, volte para sua casa, se você não fizer o mal, você vai ficar em paz. Mas ele demonstrou aqui astúcia, ele foi trabalhar com a mãe de Salomão, ele foi procurar um jeito de minar, ele queria um poder rival para minar o reino. Então, isso, né, o reino de Deus vai ser estabelecido com justiça e com juízo. Então, ele falou, assim Deus me faça, versículo 24, agora tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá hoje. Esse aqui também, assim, só um parênteses, é interessante, porque Davi, no capítulo anterior, né, quer ver? Quando Davi fala que ele vai, capítulo 1, versículo 29, só quero que vocês comparem essas duas vezes, né, quando Davi também falou tão certo, 1:29, tão certo como vivo o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. É interessante que, porque é um juramento, né? Assim, como vive o Senhor, eu vou fazer isso. Mas Davi qualifica o Senhor pela experiência que ele teve com Deus. Tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma. Ele está lembrando de todas as situações que ele passou. Agora Salomão, ele é novo, ele não tem muita coisa para falar. Mas olha quanta coisa que ele fala. Tão certo que vive o Senhor. Davi não fala, tão certo como vive o Deus de meu pai. Às vezes eles falavam, o Deus de Abraão e tal. Mas ele fala, tão certo, versículo 2:24, tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me edificou casa. Então ele podia falar de coisas que Deus tinha feito para ele, que Deus tinha sido fiel. Então a gente tem que falar de Deus daquilo que tem na nossa experiência, não na experiência de outros. Então só um parênteses aí. E aí então ele manda executar Adonias por causa disso. Então primeira situação que Salomão resolve no reino, Adonias. Segunda situação que ele resolve, versículo 26, Abiatar. Lembra que Abiatar era sacerdote durante todo o tempo de Davi. Ele foi praticamente o único sobrevivente quando Saul mandou matar os sacerdotes que deram, porque o sacerdote deu o pão da proposição para Davi quando estava fugindo. Saul mandou matar, fugiu esse Abiatar e ficou com Davi durante toda a vida dele. Só que ele também, igual Joabe, a gente não conhece tanto sobre ele, mas a coisa é bem paralela. Ele foi sacerdote durante todo aquele tempo, acompanhou Davi, mas na última hora foi atrás de Adonias. E ele, isso aí, mas coitadinho, ele não sabia. Sabia, claro que sabia. Joabe sabia, todo mundo sabia que o próximo rei era Salomão. Se Abiatar foi atrás de Adonias, ele foi atrás para ganhar posição. Ele falou assim, se eu ficar com Salomão, eu não vou ser o sacerdote. Eu vou com Adonias, que eu tenho mais chance. Então, ele foi. Agora, isso cumpriu uma profecia. A profecia lá no início do livro de Samuel, que por causa de Eli e os filhos dele, Deus mandou um profeta falar que Deus ia tirar a casa deles do sacerdócio. Abiatar era o último. E aqui menciona aqui, né? Salomão não mandou matar Abiatar, ele só falou assim, versículo 26, vai para Natote, para teus campos, és homem digno de morte, mas hoje não te matarei, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, te afligiste com todas as aflições, ele acompanhou tudo. Assim, expulsou Salomão a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Então, Zadok era da outra linhagem. Abiatar era descendência de Eli, então ele cumpriu. Então é outra coisa que Salomão resolveu. Isso aí tinha durante todo o tempo de Davi, tinha-se sacerdote da linhagem de Eli. Então você vê como Deus está tirando as coisas de mistura, as coisas erradas. Então esse é o segundo caso, né, que Salomão está resolvendo. Então ele expulsou. Aí, caso de Joabe. Salomão não precisou fazer nada. Joabe, ele era um cara muito pé no chão, ele sabia muito bem o que estava esperando, ele viu o que aconteceu com Adonias, viu provavelmente o que aconteceu com Abiatar, ele falou assim, bom, eu não tenho escape. Ele foi, correu também para, como Adonias tinha feito, ele foi, correu para o altar, e aí Salomão ficou sabendo, mandou Benaia ir lá para executar, mas falou assim, desce do altar, não quero te matar no altar. Aí Joabe falou, não vou. Aí Benaia volta, não tinha celular, né? Então Benaia volta lá para Salomão, diz, ah, eu fui lá, falei assim com Joabe, Joabe falou que não desce. Aí Salomão falou assim, então mata lá mesmo. Então ele morreu no próprio altar, né? Esse foi o fim de Joabe. E finalmente Simei. O que aconteceu com Simei? Lembra que Simei tem um caso um pouco mais complexo, porque Davi tinha jurado para ele. Então Davi falou assim, olha, não é para quebrar a lei de Deus, não é para executar juízo e trazer juízo sobre você. E é interessante, eu vou ler esses dois textos no final, mas Salomão fala para Simei o seguinte, olha, você sabe que você fez uma coisa muito errada, você amaldiçoou tudo, agora eu vou te dar uma chance. Você vai fazer a sua casa em Jerusalém, você vai ficar preso em Jerusalém. Você pode viver uma vida normal, mas você tem que ficar em Jerusalém. O dia que você sair da cidade, você já sabe, você é um homem morto. E é interessante que fala no versículo 38, vamos ver, 37... No dia em que saíres e passares o vale do Cedrón, saibas que certamente serás morto, teu sangue será sobre a tua cabeça. 38. Simei disse ao rei, boa essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará teu servo. Então vamos dizer assim, Salomão foi muito sábio, ele colocou uma condição, vamos dizer assim, uma condição que ele sabia que ia ser difícil, né? Que uma hora ele não ia aguentar, ele ia sair, mas ele fez com que Simei concordasse. Então, Simei concordou e depois, 3 anos depois, fugiu o empregado dele, ele foi lá atrás do empregado, dos empregados, e trouxe de volta. Aí Salomão, inclusive assim, Salomão fala... 42, então o rei mandou chamar Simei e disse, não te conjurei pelo Senhor, não te protestei, dizendo, no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que serás morto? E me disseste, boa essa palavra que ouvi. Então Salomão faz questão de falar assim, você concordou, você aceitou. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Aqui não tem uma resposta de Simei, não tem uma resposta. Disse mais o rei a Simei, outra coisa que ele faz questão. Tudo isso aqui é a figura da justiça de Deus. Né? Na próxima aula eu quero até ler, hoje não vai dar tempo, mas quero ler mais alguma coisa sobre a justiça do trono de Deus, que é isso que nós estamos aguardando. Mas ele fala assim, ele faz questão de falar. Ele falou com Joabe e falou com Simei. Bem sabes toda a maldade... Olha como ele enfatiza assim, você sabe... Ele fala assim, bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, 2 vezes, que fizeste a Davi meu pai, agora o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E ele fala isso com Joabe também, ele fala assim, Joabe, você matou pessoas inocentes por traição, em tempo de paz, esse sangue vai cair sobre sua cabeça e não sobre... Ele faz questão nas duas vezes de mostrar que está exercendo justiça e que o juízo, que é o ato deles, porque todo ato que não é julgado, se no, irmãos, se a nossa vida não estiver debaixo do sangue de Jesus, Deus vai ter que tratar. Isso não significa perder salvação necessariamente, mas isso significa que as coisas que não são resolvidas pelo sangue de Jesus têm que ser resolvidas. Isso porque Deus não faz na hora, não significa que Ele não lembra, que Ele não vai tratar. Então, Ele faz questão de mostrar que aquilo que eles fizeram vai cair sobre a cabeça deles e não sobre o reino dele, né? Nas duas ocasiões, né? Versículo 32, né? Assim, sobre Joabe, assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, mas sobre, versículo 33, mas a Davi e a sua descendência, a sua casa, o seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Irmãos, é uma verdade que a gente não gosta muitas vezes de enfrentar, mas a bênção vem quando o juízo é exercido. Agora, lógico, o juízo não somos nós que executamos, né? Nem através de falar, de excluir, de assim, não é assim, a maioria das coisas, não é a gente que tem que tomar atitude, mas em relação à nossa própria vida e em relação assim, a levar as pessoas que estão conosco a resolver as questões pendentes. Tudo aquilo, né? Isso aqui, o trono de Deus é estabelecido, né? Aí quando o último caso foi resolvido, Simei, versículo 46, né? Aí eu leio de novo o que vimos mais no início. 46, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que saiu, arremeteu contra ele, de modo que morreu Simei. Então, o último dos casos para ser resolvido. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Entenderam como é o contexto? Assim como todas essas coisas precisaram ser resolvidas. Então, nós queremos que Jesus volte. Amém, irmãos? Quando vem essa turbulência e tanta coisa, Jesus, vem logo e acaba de uma vez por todas, né, com a bolsa, com finanças, com, né, não sei o que mais, acaba com tudo. Mas lembre-se, quando você fala assim, de certa forma você fala assim, Deus, venha que resolva o meu problema. E Deus tem muitos problemas para resolver, né? Deus tem e graças a Deus que Ele é longânimo, por nossa causa mesmo, por muitas pessoas. Então, quando a gente fala assim, Deus, Jesus, volte logo, vamos orar também, Jesus, ajude a igreja, ajuda as pessoas a resolverem as questões, porque a volta de Jesus envolve juízo. É assim que o trono é estabelecido. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, como a Tua palavra diz, quem é julgado agora não será julgado depois. Senhor, queremos passar não só pelo sangue de Jesus, queremos também passar pela disciplina, queremos passar por tudo que o Senhor tem que fazer na nossa vida. Ó Deus, elimina os Joabes da nossa vida, de dentro de nosso coração, elimina os Simeis, elimina os Adonias, elimina o Abiatar, elimina tudo que não pertence ao Teu reino, tudo que procura uma posição, tudo que está atrás de ganhar alguma coisa. Ó Deus, porque o trono é Teu e o Teu trono será estabelecido em justiça e em juízo. Ó Deus, que venha mesmo o Teu reino, mas que nós possamos ser preparados e que muitas pessoas que ainda não estão possam se preparar também. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos com uma ótima semana.